Queridos, vamos orar por um instante, consagrar nossas vidas agora, uma vez mais a respeito da palavra, pedindo que Deus nos dê graça para ouvir, para falar e, sobretudo, para aplicar nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai, porque mais uma semana se passou e novamente nós podemos hoje estar reunidos como família, como igreja, como teus filhos, na tua casa, para juntos te adorarmos e reconhecermos a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade, o teu poder, reconhecermos a glória da qual só o Senhor é digno de receber. E como é bom, Senhor, poder ter liberdade para poder prestar culto ao Senhor. Como é bom viver numa nação como a nossa, que nos dá liberdade de culto, liberdade de escolha, liberdade de religião. Em muitos lugares, Senhor, ao redor deste planeta, a gente não tem isso. E cristãos sofrem porque não conseguem desenvolver comunhão com o corpo e ter momentos preciosos como esse de meditação na tua palavra. Por isso, Senhor, a nossa oração hoje é que cada vez mais o Senhor nos ensine a valorizar momentos como este de culto, momentos como aqueles onde nós podemos, talvez, na solidão da ida para o nosso trabalho, ter um minuto para meditar na tua palavra, para aprender mais do Senhor, entender e compreender qual é a plenitude do teu plano para nós como igreja. Por isso, Senhor, nessa noite nós te pedimos graça para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E mais do que tudo, Senhor, nós precisamos de coragem e ousadia para permitir que o Espírito Santo possa trazer essa palavra como uma semente que vai cair no nosso coração, que é boa terra, mas uma semente que precisa germinar, crescer, dar fruto, trazer transformação para as nossas vidas e, através das nossas vidas, alimentar muitas outras pessoas, pessoas que o Senhor já tem nos enviado e pessoa para quem o Senhor irá nos enviar também nestes dias. Por esse Espírito Santo, nós te pedimos, uma vez mais, Senhor, fica conosco. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que nós possamos receber a tua palavra de maneira a provocar em nós a reflexão que é necessária para que nós possamos ouvir a voz do teu Espírito e cumprir fielmente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não queremos, Senhor, ser encontrados nunca, nem além e nem aquém dos teus planos e do teu propósito. Por isso nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Não faz muito tempo eu tive a oportunidade de conversar com vocês daqui a respeito de um tema e eu me sinto na obrigação mesmo, a palavra é essa, na obrigação de continuar refletindo isso. E a primeira coisa, é importante que eu diga isso completamente ciente de que eu ainda não alcancei o ideal daquilo que essa palavra tem produzido no meu coração. Mas a transformação que vem ocorrendo em mim tem me feito entender que, mesmo não tendo alcançado a plenitude disso ainda, que é o amor de Deus fluindo através da nossa vida, eu posso compartilhar com você parte daquilo que eu estou aprendendo no Senhor, na esperança de provocar também no teu coração um desejo de ser desafiado, de ser transformado, de ser alinhado e conformado com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A gente tem vivido como igreja um ano muito especial para nós. A gente sabe que alguns anos, né, talvez você chegou ano passado, ano retrasado ou esse ano e não experimentou ainda um período no começo do ano que para nós como igreja é muito importante, que é o período das primícias. Um culto ou vários cultos que acontecem no período de 12 dias, onde a gente consagra o ano ao Senhor, um dia para cada mês. E no momento anterior a esse período de primícias, o nosso apóstolo, ele sempre busca em Deus qual seria a ênfase que Deus quer nos trazer como igreja para aquele determinado ano. E esse ano a gente tem vivido o ano de conhecer ao Senhor. E o curioso é que não é como se a gente não conhecesse a Deus, mas é como se em algumas áreas da nossa vida a gente não pudesse conhecê-lo da maneira plena com a qual Ele quer e deseja ser conhecido por cada um de nós. E eu tenho aprendido nesses dias que o Evangelho, ele sim, acontece na cruz. E ele consuma, ele resolve o problema do pecado do homem na cruz. Todos os nossos erros passados, os erros que a gente cometeu hoje e os de amanhã já estão resolvidos. Somos salvos. Amém? Você tem essa convicção de que está tudo resolvido? A gente cantou aqui no começo, nós nunca saberemos o preço que foi pago lá na cruz. Sabe por quê? Porque foi pago. Não existe mais nenhuma dívida. Está pago. E isso tudo aconteceu por amor. Por amor. A Bíblia vai dizer, Jesus disse isso, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Veja, essa palavra tão pequenininha, três letrinhas no português, nem sei quantas letras tem no grego, como foi escrito originalmente. Mas essa palavrinha tal, de uma tal maneira, ela é usada justamente pela incapacidade de qualquer outra palavra, em qualquer outro idioma do mundo, tentar explicar ou ressignificar o tamanho desse amor. A gente simplesmente não consegue compreender. Mas pela graça, a gente pode receber o amor de Deus nas nossas vidas. O Evangelho se cumpriu na cruz, mas ele é revelado através das relações, das nossas relações. A maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, não apenas nos domésticos da fé, com os irmãos, mas também com todas as pessoas que, de alguma maneira, fazem parte da nossa vida. A maneira como nós nos relacionamos com estas pessoas fala muito do quanto nós conhecemos a Deus. E eu não estou falando aqui de quanto a gente lê a palavra, de quantos versículos a gente sabe de cor, do quanto do poder de Deus a gente já experimentou, do quanto de milagres nós já vivemos. Talvez a gente tenha vivido experiências incríveis. Talvez a gente tenha realizado coisas grandiosas em Deus. Talvez através da tua vida Deus já pôde curar pessoas ou ensinar pessoas. Mas existe um grupo de pessoas que no último dia irão olhar para Jesus e chamá-lo de Senhor. Senhor, nós fizemos tantas coisas no teu nome. Dentre elas, expulsamos demônios, curamos enfermos, fomos líderes de célula, fomos anfitriões de célula no teu nome. No teu nome nós fomos pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, profetas, no teu nome. E para esse grupo de pessoas, Jesus diz que ele vai abertamente dizer o seguinte: afastem-se de mim, porque eu nunca conheci vocês. E esse conhecer é uma relação íntima. A Bíblia sempre que vai mostrar para a gente que um homem nasceu como Caim, diz que Adão conheceu Eva, então eles tiveram Caim. E depois Adão conheceu Eva novamente e tiveram Abel. Então esse conhecer, o qual Jesus está falando, é de um conhecimento íntimo, de uma relação íntima, igual exatamente é a relação de um casal. E ele está dizendo para esse grupo de pessoas: a gente nunca pôde se relacionar, porque todas essas coisas que vocês fizeram foi por amor, não a outra coisa, senão a vocês mesmos, ainda que estivessem usando o meu nome. E é impossível para qualquer ser humano ter plenitude do conhecimento de Deus sem que ele tenha amor, através da vida dele, por pessoas. A Bíblia diz para a gente que o Senhor, ele é dono do ouro, da prata, do cobre, de pedras preciosas, da terra, toda a plenitude da terra, dono do universo. E nada disso para ele tem mais valor do que um ser humano, do que uma pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele não está falando das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas, dos animais. Até porque tudo isso vai ter que ser refeito para que o homem habite aqui para sempre com Deus. Então todas essas coisas serão refeitas, mas quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, está dizendo que Deus amou o homem. E naquela outra vez que eu estive aqui, falando com vocês a respeito das características deste amor, não existe, acho que, texto mais prático na palavra do que 1 João 4. Esse quarto capítulo da primeira carta do apóstolo João, onde o apóstolo João vai dizer que Deus é amor. Então, quando ele quer definir Deus, ele não está falando só de um atributo, de uma característica de Deus, ele está definindo Deus, ele está dizendo Deus é amor. E no meio daquele capítulo, ele faz uma relação com algo que num primeiro momento parece não fazer o menor sentido. Ele diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Na nova versão transformadora, esse texto fica assim. É uma versão nova da palavra, de uma tradução nova. Diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque nós tememos o castigo. E isso mostra que nós ainda não experimentamos o amor. Então, naquela noite, a gente trabalhou com a tese de que toda a sociedade, em todos os locais, toda a sociedade, ela foi construída sobre o fundamento de medo. Tudo que a gente faz porque a gente tem medo. As nossas relações comerciais, elas são estabelecidas assim. A gente assina um contrato para ter os nossos bens e os nossos direitos garantidos. Por quê? Porque a gente tem medo de que a outra parte fure com a gente. As nossas relações pessoais são assim também. Por mais que eu jure amor eterno para minha esposa e ela jure amor eterno para mim, porque a gente tem medo de perder as nossas garantias, então a gente vai lá e assina um contrato. Pensa bem nisso. A gente tem medo do desemprego. Sim ou não? Quem está empregado tem medo de ficar desempregado. Quem está desempregado tem medo de nunca mais conseguir um emprego. A gente tem medo de não ter sustento. A gente tem medo de terminar a vida sozinho. Como se de Jesus a gente já não tivesse recebido uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos. A gente tem medo de ficar sozinho. Aliás, o medo foi a primeira coisa que a gente experimentou desde que nós saímos da presença de Deus. Gênesis 3, versículos 9 e 10, conta sobre um encontro frustrado. Todo final de tarde, Deus vinha para cá se encontrar com Adão e com Eva. E naquele dia não foi diferente. Deus vem no local e no horário marcado. E quando ele desce, chega até o ponto de encontro, Adão não estava lá, Eva também não estava lá. E Deus começa a perguntar por ele: Adão, onde é que você está? Não que Deus não soubesse, ele é Deus. Mas ele estava dando para o homem uma chance de dizer: olha, eu estou aqui e o senhor não sabe o que aconteceu. Eu fiz uma bobagem terrível. No entanto, Deus não encontra. Adão, cadê você? Até que Adão sai de trás de uma relva, uma moita. Assim: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, e aí eu percebi que eu estava nu, e por causa disso eu tive medo, e me escondi. A primeira coisa que nós sentimos, a primeira força que entrou no espírito do homem depois da queda foi o medo. E o medo tem feito o homem construir um sistema inteiro para protegê-lo dos seus medos. Durante toda a história da humanidade, os homens, em determinada época, muitos anos depois do dilúvio, com medo de uma nova enchente, construíram uma torre muito alta. E ficou uma torre muito alta, e eles se orgulharam daquilo. E Deus espalha todo mundo sobre a terra, confundindo as línguas. Mas eu só estou comentando isso para você ver que tudo que o ser humano fez, desde que saiu do jardim, ele fez porque teve medo. Inclusive, a religião é um grande sistema para nos proteger do medo que nos afasta do amor de Deus. Porque a Bíblia apresenta como contraponto ao medo não é coragem, é o amor. Quando alguém sente muito medo, não é que ela precisa de uma injeção de ânimo ou de coragem, ela precisa experimentar o amor que Deus tem por ela. Alguém que não conhece a Cristo, não conhece a Deus, talvez para essa pessoa seja mais difícil experimentar isso. Mas e nós? Que dizemos, eu conheço ao Senhor. Quantas vezes a gente não faz oferta porque tem medo de não colher 30, 60 ou 100 por um? Quantas vezes a gente dá dízimo com medo do gafanhoto? Dá não, devolve, né? Porque a gente não dá nada que não é, que é nós, a gente não tem nada. A gente devolve o dízimo com medo do gafanhoto, do devorador, de mamão. Veja, eu não estou dizendo que alguém faz isso, eu estou falando em termos gerais. O ser humano é assim. A gente cria doutrinas, regras, estabelece livros para nos proteger do medo que a gente tem do castigo. Ninguém acorda de manhã e fala assim, ah, se eu for para o inferno, tudo bem. Alguém acorda assim? Quem tem medo de ir para o inferno? Só para ver se eu não estou sozinho. Não devia ter, porque no começo eu falei que já está tudo resolvido. Não precisa ter medo. Mas porque a gente tem medo do castigo, então a gente esconde a nossa postura dentro da religião, de um sistema religioso. E foi sobre isso que a gente conversou aquela data. Eu não lembro quantos estavam aqui. Quantos estavam? Só para eu ver. Se você não estava, está lá no site. Acho que dá para você ouvir. A palavra chama amor versus medo. E eu queria continuar falando um pouco sobre o que acontece então na vida de uma pessoa onde o medo vai embora. Talvez esse texto aqui pudesse estar falando sobre coragem. Mas ele não está falando de coragem, ele está falando sobre amor. E vários aspectos do amor ágape, o amor de Deus por nós, um amor que é incondicional, um amor que pressupõe sim devolução, mas não espera que essa devolução aconteça. Porque essa é a postura de Deus e a postura de Jesus para com a gente. Então, esse texto ele não está falando sobre coragem. A Bíblia tem vários outros textos que falam sobre coragem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não te deixa mais corajoso? Sim ou não? Não te deixa mais animado para enfrentar, né, principados, potestades? Efésios 6, pronto, é outro texto. Revista-se da armadura de Deus, orando todo o tempo no Espírito. Porque a nossa luta não é contra quem? Contra quem? Carne. Nossa luta não é contra pessoas. Ainda que elas tenham uma ideologia diferente da nossa. Ainda que elas queiram aprovar o aborto. Ainda que elas queiram aprovar ou fazer coisas que não combinam com os nossos valores e nem com o nosso estilo de vida, que está fundamentada na palavra de Deus, naquilo que cremos, ainda que elas pensem diferente de nós, ainda que uns queiram viver uma filosofia de direita, que fala de liberdade, ou de esquerda, que fala de igualdade. Igualdade, liberdade, dois valores do cristianismo que foram separados e produzem o que hoje? Guerra contra a carne, contra pessoas. Olha, deixa eu contar algo para vocês que eu vivi essa semana. Eu acho que eu perdi as contas, mas eu contei até 398 vezes. Eu tive vontade de parar de seguir pessoas no Facebook essa semana. Por causa de ideologias diferentes das que eu creio, dos valores que eu procuro viver e trazer como padrão para os meus filhos. Eu tive essa vontade. E o dedinho foi assim, ó, mas em cima da linha eu falava, mas se você fizer isso, o que é que isso combina com aquilo que eu estou falando para você a respeito do amor? O evangelho aconteceu na cruz, mas ele vai ser revelado através das nossas relações. A não ser que Jesus resolva fazer como tem feito no mundo árabe, aparecido em sonhos, visões e convertido pessoas. No mais, repousa sobre mim e você o ide de Jesus. Sejam minhas testemunhas, falem em meu nome. Falar para quem? Para ideologia? Falar para organizações? Ou falar para pessoas? As relações podem revelar o Evangelho. Não apenas a maneira como nós nos relacionamos aqui nesse ambiente. Sabe por quê? Amar vocês é fácil. É fácil. A gente acredita nas mesmas coisas, embora uns, né, torçam para São Paulo, outros para o Corinthians. Mas a gente se ama, né? Sim? Eu mesmo, eu sou metade palmeirense e metade corintiano. Não me peça explicação. Não me peça explicação. Já disseram assim, mas pastor é igual ser crente macumbeiro. Não, não combina. Falei, eu sei que não combina, mas o que eu posso fazer? Ou me ame ou me mate. Alguns querem matar. Não aqui. Então tem coisas que, se a gente ficar muito... Sabe qual é o problema nosso, do ser humano? A gente entronizou o nosso umbigo. Se não for do jeito que a gente quer... Se não for a respeito do que eu acho, se não tiver do jeito que eu gosto, se não for conforme eu penso, penso, logo existo, né? Agora está mudando, eu penso assim, logo rejeito quem pensa diferente de mim. E esse, irmãos, não é um ensino bíblico. Se o que nós temos de valores nos separam, veja, nós somos filhos da mesma nação. Se você olhar para a pessoa que está aí do teu lado, fala para mim, quem tem cara de brasileiro aí do teu lado? Pode olhar para quem está do teu lado, atrás de você. Quem tem cara de italiano, tem cara de japonês, tem cara de europeu, tem cara de africano, tem cara de tudo, mas não tem. Brasileiro tem cara? Não tem cara. E essa é a beleza do nosso povo. Sim ou não? Só três acha, tudo bem, talvez. Até o final vocês vão achar assim também. Essa é a beleza do nosso povo. Veja, para construir unidade, é bom que haja unanimidade. Mas se não houver, não podemos destruir a nossa unidade. Veja, Paulo fala algumas coisas muito práticas a respeito disso. Quando o medo vai embora da nossa vida, porque a gente experimenta plenamente o amor de Deus, não é que a gente fica corajoso e está pronto para enfrentar o mundo aí fora, para enfrentar quem pensa diferente da gente. Pelo contrário, quando o medo vai embora, então nós estamos aptos para amar como Jesus amou. Até porque perguntaram para ele uma vez, quais são os maiores mandamentos? Ele disse, amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma, e outro mandamento semelhantemente igual a esse é, ama o próximo como... Mas isso não deu certo. Mas era o modelo que Deus tinha em Deuteronômio 6 para falar como é que a gente deveria considerar o outro importante. É como se Deus perguntasse aqui, o povo de Israel, escuta aqui, você se ama? As pessoas diziam sim, claro. Então, porque o que é que você faz com o seu corpo quando você sente frio? Eu me cubro. E o que é que você faz com o seu corpo quando você sente fome? Eu alimento. Então, é assim que você tem que amar o outro. Se você se ama, ame o outro como a ti mesmo. Mas na noite em que Jesus foi traído... Veja isso, na noite em que ele foi traído, em que armaram para ele, ele ensinou algo sobre o amor. Ele disse assim, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Não é novo porque ele ia invalidar o outro, ou algo diferente daquilo que já estava colocado, mas um novo jeito de pensar sobre esse mandamento. Ele disse assim, amem uns aos outros como eu amei vocês. Porque no modelo de vocês... Não deu certo até hoje, porque vocês se tornaram egoístas. Se você não come, enquanto você não come, você não dá para o outro. Enquanto você não sente calor, você não alivia o frio que o outro está sentindo. Você só pensa em você. Então deu errado. Ama do jeito que eu amei. E não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E dar a vida, né? Eu sempre digo isso, e sempre que posso eu repito, mas só para ser didático. Não é para ficar falando a mesma coisa sempre. Dar a vida por alguém, não é como se tivesse um caminhão vindo e você empurra essa pessoa, salva ela e pff, morre. Pronto, olha que ato de amor, morreu no lugar do outro. Dar a vida é dar a vida, teu tempo, os teus recursos, teu ouvido. Estamos aí no Setembro Amarelo. várias coisas falando a respeito da depressão e do suicídio. E às vezes a gente está com os olhos fechados para essas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. Com nossos filhos, com nosso cônjuge. Por quê? Porque eu estou amando a mim mesmo. E não está tendo tempo de amar o outro. E a gente quer viver um evangelho. E a gente quer dizer, Senhor, Senhor, eu faço tantas coisas no teu nome. Então, quando eu recebo esse amor de Deus sobre a minha vida, e esse amor vai embora, então não é que eu fico, e o medo vai embora, não é que eu fico corajoso. Eu fico pronto para amar como Cristo amou. E Paulo dá uma pista de como esse amor na prática funciona. Colossenses 3, de 12 a 16, ele diz assim, visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se, ou seja, coloca uma roupa. A que roupa, Paulo? Revistam-se de compaixão. Coloque-se sempre no lugar do outro. Qual outro? O que está do seu lado. Quem que eu não estou vendo ninguém? Abre os olhos. Abre os olhos, porque você é sal e você é luz. Sempre vai ter alguém no escuro do seu lado. Sempre vai ter alguém precisando de tempero, de sabor do seu lado, no trabalho, na tua casa. O que é compaixão? Sinta a dor dele, sinta a miséria dele, sinta o sofrimento dele. Porque foi assim que Jesus andou, enquanto esteve aqui, como homem, cumprindo o seu chamado. Veja, porque ele fez, sendo homem, nos deixou indesculpáveis, irmãos. Porque ele fez, e uma vez que alguém fez qualquer coisa, nós estamos indesculpáveis sobre aquela coisa. Porque está feito, alguém fez. Se alguém fez, eu também posso fazer. Então Paulo está dizendo, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão. Sabe o que é mansidão? Resumidamente, cale-se. Revista-se de silêncio. Principalmente quando você for contrariado. Morde a língua. Durante muito tempo, a palavra mansidão teve uma conotação pejorativa, de fraqueza. Mas mansidão é justamente o oposto. Ela traz conotação de força. Só os fortes, como Jesus, como Moisés, são mansos. Ainda que a sociedade toda olhe para ele fazendo papel de bobo. Sabe de nada. Sejam mansos. Tenham paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. E algumas versões vão dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Quer chegar num status de perfeição? Entrega amor. Ainda que você não concorde com o que uma pessoa está dizendo, entrega amor para ela, porque enquanto você entrega amor, você é curado. Ah, mas eu vou fazer sem convicção. Faça. Entrega amor no padrão da Bíblia. E você vai ser curado de você mesmo. Permita que a paz de Cristo governe o teu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Para quê? Que essa mensagem tem que preencher a nossa vida. Simples, para ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com um coração agradecido. Paulo deixa claro aqui que o que deve nos unir é o amor. Mas na prática isso tem sido verdade para nós? A gente sabe que é uma verdade, está na palavra, a palavra é a verdade. Mas será que isso tem sido verdade para nós? Eu me atrevo a dizer, não de você, mas de mim, talvez num contexto mais amplo, que não. Não é plenamente verdade para nós. Porque a gente ainda é muito seletivo para quem a gente entrega amor. Falando... de novo de mim, não estou dizendo que aqui alguém faz isso, Mas eu estou chamando para nós a responsabilidade, que é para provocar a reflexão, as mesmas que eu tenho me colocado. A gente é muito seletivo no amor que a gente quer entregar. Tem que pensar igual a gente. Tem que concordar com o mesmo candidato que a gente quer votar agora nas eleições. Tem que gostar do mesmo time de futebol. Senão eu não vou entregar amor. A gente pode não falar isso deliberadamente, mas num nível de inconsciência, por causa da nossa natureza, é o que a gente faz. Agora, veja o que João fala ainda no capítulo 4 de 1 João. Ele diz, nós amamos, se é que amamos, mas nós amamos porque ele amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, nós temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E a palavra irmão aqui, do grego, é adelfos, que não significa apenas, porque a gente lê irmão e acha, ele está falando só para amar os da igreja, aqueles que têm a mesma fé de nós, mas a palavra adelfos, entre outras coisas, significa todos os homens, ou humanidade, gênero humano. Então a gente precisa entregar esse tipo de amor para todas as pessoas que estão no nosso caminho. Porque senão não adianta dizer eu conheço a Deus, porque quem não ama o próximo, o irmão, não conhece a Deus. E não adianta a gente ler, tirar diploma, ser versado, articulado, ter um bom discurso, ter uma boa retórica. Não vai funcionar. Diante de Deus não vai funcionar. Por isso que a gente precisa primeiro experimentar o amor de Deus. E aí eu vou dizer para você agora o que eu disse da última vez, e foi o jeito que a gente terminou o culto naquela noite. Deus te ama. Ponto final. Ah, mas eu ainda erro muito, eu faço muita bobagem. Deus ama você. Acabou. Desiste de não ser amado por ele. Para de lamentar as tuas misérias, porque ele ama você e ele quer abençoar você. Ele já abençoou você, tirou você de um caminho que estava te levando para a destruição, para as trevas, para o inferno, e agora você está indo para o céu. Quem não falou amém está indo também, tá? Só para deixar isso bem claro. Então ele te ama, isso está resolvido. Agora, se ele ama você, você precisa também amar o teu irmão, o teu adelfos, as pessoas que estão no teu caminho. Porque 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E por que não conhece a Deus? Né? Para a gente fazer a conta de trás para frente. Por que será que Jesus, naquele dia, vai dizer, eu não conheço você? Você acha que me conhece, mas você não me conhece. Por que alguém não conhece a Deus? Porque não ama. E por que não ama? Porque tem medo de perder as suas garantias, de perder o seu conforto, de perder a sua razão, de perder as suas coisas que supostamente lhe trazem felicidade. Medo de perder o pouco ou muito dinheiro que tem, o medo de perder a pouca ou a muita posição que tem. Mas o medo nos impede de amar. Quando vem o amor de Deus sobre as nossas vidas, por isso eu vou dizer de novo, Deus ama você incondicionalmente. Ele se fez homem e foi para a cruz para pagar um preço que nem eu nem você nunca vamos experimentar. Por amor, ele ama você. Então todo o medo tem que ir embora da sua vida, se não foi naquela noite, tem que ir agora em nome de Jesus. Porque quanto menos medo você tem, mais compreensivo você se torna. Porque a ideia contrária de alguém te ofende. Quanto menos medo você tem no teu coração, mais paciente você se torna. Quanto menos medo, mais bondade. Quanto menos medo, mais humildade. Quanto menos medo tem dentro de mim, mais manso eu consigo ser. E quanto menos medo eu tenho dentro de mim, mais paz eu desenvolvo com todos os homens, com os meus irmãos, com o próximo. Cumprindo aquilo que Paulo pede para os colossenses. Revistam-se de compaixão. Sejam compreensivos uns com os outros. Tenham o mesmo espírito de Cristo, com bondade, com mansidão, com paciência. Mas quando essas coisas acontecem? Quando o medo vai embora. E o que é esse amor na perspectiva bíblica? Com a lente de Jesus. Se você quiser anotar para ler depois, Lucas 6, 27 e 38 diz assim: Eu digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Olha esse amor, o que pressupõe. Ame os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e bendizei aos que vos maldizem. Orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate na face, oferece-lhe a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei o vós também a eles. Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se vocês emprestam àqueles de quem esperam receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem. E aqui aperta um pouco mais. Emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis, para que não sejam julgados. Não condenem, para que não sejam condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. E na minha opinião, a gente tem aqui, nesse pequeno trecho, uma manifestação prática do que na prática significa amar a todos os homens. Como eu comentei, é fácil amar vocês. A gente está junto. Eu sei que não é tão fácil assim me amar. Mas talvez seja mais fácil me amar do que alguém que você não concorda muito com as ideias. E aí vem Jesus e diz para a gente, que valor tem nisso? Que valor tem nisso? Que valor tem você, eu entregar amor para o André? Meu amigão de caminhada. Claro que eu não estou reduzindo as nossas relações. Mas o que Jesus vai dizer é que o verdadeiro valor está em entregar amor para aquele que é diferente de nós, que pensa de outra maneira, e mais, para aquele que nos ofende, para aquele que nos rouba, para quem nos deu prejuízo, para quem falou mal da gente, para quem quis puxar o nosso tapete, para quem abusou de nós, moralmente ou fisicamente, para quem nos traiu, quem mentiu para nós. Essas pessoas precisam do Evangelho na vida delas. E o Evangelho vai se manifestar na medida em que nós nos relacionamos com elas. No amor que a gente consegue entregar para elas. Agora é curioso, porque no meio disso tudo, e quem dera a gente tivesse tempo para falar de cada uma das coisas que Jesus trouxe aqui, nesse ensino, nesse trecho da palavra. Mas uma palavra que salta assim aos nossos olhos, ou deveria saltar, é quando ele, no meio de tantas coisas que a gente tem que fazer, coloca a palavra emprestar. Justamente quando o empréstimo fala de retorno. Porque se eu pego alguma coisa que eu tenho e eu dou para o Gerson, o que é que amarra o Gerson comigo? Nada, eu dei, é dele, ele faz o que ele quiser. Mas quando eu empresto o meu carro para ele, você vai devolver? Não vai devolver? Ai, Jesus. Jesus está dizendo, empresta. Mas não espera que ele devolva. Sabe por quê? Se ele não devolver, você vai quebrar com o Gerson, Lucaté? Você vai, ao invés de entregar amor, você vai odiar? Fala, ah, mas eu não tenho esse sentimento no meu coração. E quem foi que falou que ódio é sentimento? Amor não é sentimento. Mexe com os nossos sentimentos, mexe com as nossas emoções. Mas amor é decisão, é algo prático. Eu vou lá e faço, eu entrego. E o ódio? É minha omissão. É quando eu não estou nem aí. É quando a dor de alguém não me incomoda. É quando a miséria de alguém não me abala. É ódio. Por quê? Porque eu não estou entregando amor. Claro que questões de língua, semântica, gramática, a gente sempre associa o ódio com coisas ruins. Mas não que a omissão não seja ruim, é péssimo. Mas a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. E Jesus está dizendo, empresta. Porque quando você empresta, talvez exista ali um vínculo que é a esperança de você receber de volta aquilo que é teu, mas que temporariamente está na mão do outro. Mas se eu não espero receber de volta e essa pessoa não dá de volta, então não tem problema nenhum, aquilo não me abala. Muita gente vai aconselhar assim, olha, irmão, quer saber, empresta aquilo que você pode perder. Porque se você perder, não vai te fazer falta, então tudo bem. Está errado isso? Não. Mas eu acho que a coisa é mais embaixo. Eu acho que o verdadeiro valor está em a gente emprestar aquilo que a gente pode perder. Porque se eu posso perder, e eu perder, que valor tem, Jesus vai dizer. E sabe por que é o que Jesus coloca essa palavra aqui, emprestar sem esperar de volta? Porque mais tarde foi exatamente o que ele fez. Ele emprestou a sua vida. E não esperou que todos os humanos que já existiram, os 7 bilhões que estão vivos hoje, os que vão nascer, entreguem de volta para ele a sua vida. Ele deu a sua vida sem esperar a nossa de volta. Ele morreu não foi por mim, por você apenas. Ele morreu por todas as pessoas. As que o aceitaram, e até os que o rejeitam e o ridicularizam e o reduzem às cenas que a gente tem visto por aí no meio cultural nos dias de hoje. Morreu por eles também. E se você consegue ficar feliz porque Jesus deu a vida dele por você, então você também deveria ficar feliz ao imaginar que Jesus deu a sua própria vida também para aquela pessoa que talvez você tenha ela como uma inimiga ou que te tem como inimigo. Então, o nosso exemplo vem dele. Emprestar, que pressupõe devolução, mas sem esperar de volta. Sabe por quê? Ele nos amou primeiro. E se ele nos amou primeiro, então nós também podemos amar. Romanos 13, 8 diz assim, a ninguém fiquem devendo coisa alguma, exceto o amor com que ameis uns aos outros. A nossa única dívida com as pessoas. Isso quer dizer também o seguinte, se você pegou emprestado, paga, viu? Se você disse que ia pagar, paga. Se não deu para pagar, se explica. A inadimplência é feio, mas a displicência é pior ainda. Se você falou que ia fazer, faz. Se não der, explica. Se você falou que não ia fazer, não faça. E se acabou fazendo, pede perdão. Não fique em débito com ninguém, não fique em dívida com ninguém. A única coisa que a gente deve dever, não é coisa esquisita. A única coisa que a gente deve para os outros é amor. Pois quem ama o próximo, esse aqui tem cumprido a lei. Quem ama o Adelfos, quem ama os seus irmãos, esse tem cumprido a lei. E João 4, de novo, né, só para a gente citar outra vez, vai dizer, ora, nós temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E aí eu não quero que você volte para casa hoje com os olhos fechados para os prejuízos que você tomou. A dívida existe. Alguém te magoou, alguém te chateou, alguém tomou emprestado e não devolveu, alguém falou mal de você, alguém mentiu, alguém traiu, enfim. Alguém já quis matar você, talvez alguém tentou matar você. Talvez a pessoa que você esperava receber amor, pai, mãe, filhos, te entregou ódio, indiferença, te machucou. Talvez você foi vítima de bullying E isso trouxe traumas para a vida adulta. Estou dizendo que essas coisas não aconteceram. Aconteceram. Mas existe algo de muito poderoso. Quando verdadeiramente de coração a gente consegue perdoar cada uma das ofensas que nos foram feitas. A gente não pode amar as pessoas baseado naquilo que elas nos fizeram. A gente tem de amar as pessoas baseado naquilo que Cristo fez por nós. Amém? Você consegue receber isso no teu coração? Ah, então não importa o que me fizeram? Não. O que importa é o que Cristo fez por você. Isso importa. Todo o resto, o nome já diz, é resto. Diminui isso. Para de valorizar isso. Para de acariciar as tuas dores, as tuas lágrimas, as tuas lástimas, os teus medos. Cristo ama você. O amor dele é perfeito. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Seja livre para amar como ele amou. Não importa o que te fizeram, importa o que ele fez. E Jesus demonstra isso numa parábola. Mateus 25, 23, de 18 a 35. Se você quiser anotar, mas eu vou citar ela. Diz assim: portanto, o reino dos céus, ele pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, misericórdia, por favor. Você consegue imaginar a angústia de alguém que deve 60 milhões de moedas e estava prestes a ver a esposa, o filho e tudo que tinha sendo vendidos para pagar aquela dívida? Consegue imaginar a postura daquele homem diante daquele senhor com o rosto no chão? Talvez sem nem olhar nos olhos dele, reconhecendo a sua desgraça e o estado em que ele chegou e falando: por favor, misericórdia, olha, me dá um tempo, eu vou pagar essa dívida. E aquele senhor dizendo: mas você não tem como pagar 60 milhões de moedas. Nem que você trabalhe toda a tua vida. Mas, por favor, eu vou dar um jeito, eu vou pagar. E aquele senhor sabia que ele não ia pagar. Não tinha como. Não tinha a menor condição dele pagar aquilo. No entanto, o senhor teve compaixão dele. Soltou-o, libertou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando esse servo saiu da presença do senhor, ele foi imediatamente procurar um servo dele. Que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas. Ele devia 60 milhões de moedas e alguém devia 100 moedas para ele. E ele vai procurar esse homem, agarra esse homem pelo pescoço e exigiu que ele pagasse imediatamente. E o servo dele, igual, reconheceu a desgraça em que ele estava. E aí o servo se curvou diante de ele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. E o credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, eles ficaram muito tristes. Foram ao senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, servo mau. Eu perdoei sua imensa dívida, porque você me pediu. Aliás, você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, conclui Jesus, também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. E Jesus usa aquela figura daquele senhor, aquele homem que chegou um tempo de ajustar as dívidas, para compará-lo a Deus. E dizer, existe uma dívida pendente. Desde que o homem saiu do jardim, desde que o homem se descobriu nu, desde que o homem teve medo de Deus, existe uma dívida que foi paga em Jesus. E nós nunca saberemos o preço. Mas um dia a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem um encontro com a palavra, através da vida de alguém que orou por nós, que nos convidou para uma célula, que nos chamou para o encontro, a gente tem um encontro com Jesus. A gente reconhece a nossa miséria. A gente reconhece o estado da nossa alma, do nosso espírito. A gente começa aos poucos entendendo o quanto a nossa vida ofende a Deus. E aí imediatamente a gente se prostra. Por uma ação do Espírito Santo, Ele nos convence do pecado que habita em nós. Nos convence da necessidade de justiça, de juízo. E a gente se lança aos pés desse Senhor. E fala, misericórdia, tem paciência comigo, me perdoa. E o Senhor nos perdoa. E a gente sai da presença desse Senhor. A gente sai da presença de Deus como alguém que ainda deve. A nossa cabeça é de devedor, fomos perdoados. E a gente sai de lá imediatamente para procurar quem nos deve. E um por um a gente vai tomando satisfação. Ah, mas a gente não faz assim de maneira prática. Mas é o que a nossa vida mostra. Né? De novo, estou usando o nosso aqui para falar de cristãos. Talvez você seja muito melhor que eu nesse aspecto. Mas a gente é perdoado e sai da presença do rei como alguém que ainda deve. E porque a gente ainda deve, a gente acha que tem que pagar. E porque a gente acha que tem que pagar, então a gente precisa cobrar. E a gente começa a dizer coisas assim para nós mesmos. Imagina, eu trabalho duro, eu trabalho tanto, eu pago meus impostos, eu pago as minhas contas, eu não fico devendo nada para ninguém. Por que é que alguém se acha no direito de ficar me devendo alguma coisa? Não vai ficar me devendo. A gente faz isso com dinheiro, a gente faz isso com afeto, a gente faz isso com atenção, a gente faz isso com questões mais profundas da alma humana, mas a gente faz isso. A gente não consegue perdoar uma ofensa de coração. De novo, talvez você consiga. Eu estou no processo. Só que, irmãos, esses textos, esses ensinos de Jesus, não foram preservados pelo Espírito Santo para alcançar as nossas vidas hoje, para a gente aprender um conceito novo a respeito de quem Deus é. Ou isso muda a nossa vida, o nosso jeito de pensar, por uma ação do Espírito Santo, porque não é nada que a gente possa fazer, ou que cristianismo nós queremos pregar. Que ações de evangelismo nós vamos fazer? A quais jejuns nós vamos nos propor? Se tem pessoas que me devem, e o que eu mais quero é que elas me paguem. Que legitimidade vai haver? Talvez a gente passe a vida toda fazendo muitas coisas. Eu vou até mudar o que eu ia falar, porque é pesado. Eu ia dizer assim, talvez a gente passe a vida toda fazendo um monte de coisas e naquele dia vai ouvir, eu não te conheço. Mas eu não vou dizer isso, porque eu entendo, até pelo estilo de igreja que a gente é, pela graça que Deus tem dado para o nosso apóstolo, para os bispos, o quanto a nossa vida tem sido transformada diante dele. Mas vai ser terrível se pessoas que estão do nosso lado ouvirem isso porque a gente foi omisso, no ensino e na prática. O que é que alguém pode nos fazer para nos ofender? O que é que alguém pode fazer para roubar a nossa paz? O que é que alguém pode fazer para fazer com que a gente não seja paciente com elas? Um dinheiro que tomaram da gente? Uma injustiça que falaram a nosso respeito? Uma atenção que alguém não nos deu? Ninguém pode fazer nada para nos separar desse amor que Deus tem por nós. De novo, Mateus 5, num outro lugar, Jesus vai dizer o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis... Quer ser filho de Deus? Quer... Eu sou filho de Deus. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus, sobre os seus inimigos, sobre os que te perseguem. Mas faz nascer o sol também sobre os bons e vir chuva, tanto para quem é justo como para quem é injusto. Mas por que que Deus faz isso? Porque Ele é bom. Deus é bom e nos ama e quer nos abençoar. Por que que Ele dá a chuva para os injustos? Porque Ele é bom e porque Ele ama. De um jeito que a gente não consegue entender. Mas pela graça a gente consegue se ver como alvo desse amor. Mas amar os inimigos é difícil. Gente, eu sei que é difícil, mas só é mais difícil para quem ainda não aprendeu a amar os amigos. E a gente precisa pensar nisso. Porque, por exemplo, às vezes, quando eu dou um presente para o meu filho, eu pego um presente e entrego para ele. O que que eu espero ele dizer para mim? Obrigado. Para quem que eu dei o presente? Para mim. Quando o marido chega em casa, cabelo cortado, barba feita, perfume novo, um buquê de flor na mão e fala para a esposa, oi, eu te amo. Eu não vou perguntar o que que ele está esperando de volta, porque vocês já entenderam. Mas na verdade, quem é que ele ama? Ele. Gente, eu amo minha esposa, mais do que amo qualquer um aqui. Ganhei 10 pontos agora. Mas eu não sei amar a minha esposa, porque eu sempre espero algo de volta. Sabe por quê? Eu tenho medo. Tenho medo, insegurança. Se eu não sei amar a minha esposa, se eu não sei amar os meus filhos, se eu não sei amar os meus amigos sem esperar um retorno, como é que eu posso querer amar os meus inimigos? Mas se alguém consegue amar os amigos, sem esperar nada em troca, então você está pronto para amar os inimigos. Entende isso? Então, qual que a gente tem que avaliar hoje? Eu estou amando minha esposa, eu estou amando meus filhos, estou amando meu marido, estou amando os meus amigos. E aí, gente, é um exercício individual, pessoal, é de uma introspecção íntima, reflexão, que só o Espírito Santo vai poder dizer para você. Eu não posso dizer se você ama, se você não ama. Mas à luz da palavra, nós temos argumentos suficientes para entender se de fato a gente tem amado ou não. Deus não me ama por causa das coisas que eu posso dar para Ele. Entende? Porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Jó 41. Jó está lá todo, né, naquele contexto e falando, nossa, eu te servi e tal, e está questionando. Deus quieto o livro inteiro. Quando Deus começa a falar com ele, fala para ele, ô Jó, só para a gente alinhar o entendimento. O que é que o homem me deu primeiro para que eu estivesse obrigado a dar para ele depois? Fala, Jó, o que que o homem me deu? O que que o homem pode me dar para me obrigar a fazer qualquer coisa de volta? Em Atos, Lucas vai dizer o seguinte: Deus não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguém esperasse alguma coisa. Simplesmente por um motivo, a gente não pode fazer nada por ele. Se eu não posso dar nada, nem um retorno para ele, o que que fez com que ele me amasse tanto como ele me amou? Simples, Deus é bom, ele nos ama e quer mudar a nossa vida. Tirar a gente de um reino de trevas e transportar para o reino do amor do seu próprio filho. E nos fazer voltar para um lugar de onde a gente nunca devia ter saído, que é o jardim. A gente canta assim uma música hoje. Eu não vou cantar, só vou citar a letra, não se assuste. Mas a gente diz, o meu orgulho me tirou da onde? Mas tua humildade colocou o jardim em mim. Na verdade, o meu medo me tirou do jardim. Mas o amor de Deus me colocou lá de volta. Colocou esse jardim. O jardim do Éden fala de jardim de delícias. E qual é a maior delícia do ser humano? Se não estar na presença de Deus, um lugar onde Deus estava com os homens. E Deus moveu a história da humanidade para nos levar para isso. Ele está nos fazendo um povo único. E ele diz o seguinte: olha, eu não posso habitar, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas eu habito em templos que eu mesmo construo, que somos nós. Eu e você, em amor. Esse é o nosso Deus. E aí eu queria chamar o pessoal do louvor para me ajudar aqui com preparar um ambiente, porque nós já vamos orar, mas eu queria refletir ainda uma coisa a mais. O que é que os homens podem fazer para que a gente não entregue amor para eles? Né? O que é a humanidade? O que é o próximo? O que é que o teu irmão pode fazer para você não entregar amor para ele? A conclusão tem que ser nada. Ninguém pode me impedir de entregar esse amor que é necessário que eu entregue. Ainda que esse alguém seja imediatamente contrário àquilo que você crê, pensa, os valores que você carrega. Como é que a gente se comporta, como é que a gente tem se comportado quando chegam para os nossos ouvidos fofoca a respeito de outras pessoas? Como é que a gente se sente quando sabe que alguém pecou? Estou dando aqui algumas coisas que a gente pode pensar agora, nesse momento de oração, para refletir se a gente ama de fato ou não ama. Como é que a gente fica sabendo, reage quando a gente fica sabendo que um irmão abandonou a fé. Ou, ainda que não tenha abandonado a fé, abandonou a igreja. O que a gente pensa dessa pessoa? O que a gente pensa de alguém que a gente descobre que falou mal da gente lá no trabalho? Que quis puxar nosso tapete? O que a gente pensa quando alguém não devolve o que a gente deu para eles, emprestou? Que sentimentos estão no nosso coração? Nós fomos batizados no amor de Deus. Amém? Nós fomos batizados no amor de Deus. Ele está sobre nós. O que é que nos separa desse amor? Vou dizer para você. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será alguma tribulação ou angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Talvez o perigo? Quem sabe a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todo o dia. Nós somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, nós somos muito mais do que vencedores. Que coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, na injustiça, na mentira, no prejuízo que já tomamos, em todas essas coisas, nós em Cristo somos mais do que vencedores. E somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu, Paulo dizia, e eu também penso assim, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, todas as dimensões da vida humana, todos os aspectos da vida humana, todos os relacionamentos da vida humana, nem a morte, nem toda a existência humana, nem a vida, nem anjo, nem principado, coisas do agora, do presente, nem as que estão por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus mais. Pecado, mentira da nossa vida para os outros, dos outros para nós, nada nos separa mais do amor de Cristo. Isso tem que encher o nosso coração de alegria e de esperança. Olha, não faz muito tempo, eu achava assim. Eu acordei convicto de que eu ia para o céu. Só que aí eu fiz uma bobagem. Xinguei o motoqueiro que chutou meu retrovisor. Estou dando um exemplo. Porque eu xinguei, pronto, agora eu vou para o inferno. Mas aí eu fechava o vidro do carro, fazia uma oração. Pronto, eu estava convicto de novo que eu ia para o céu. Só que aí eu cheguei no trabalho, tinha um bilhete na minha mesa, vir aqui, e era a letra do meu chefe. Aí eu fui para lá, ele falou tanto absurdo para mim, que eu na hora, se eu pudesse mesmo, eu falava para ele, ó, morde aqui esse degrau da escada, só para eu pisar um pouquinho na tua cabeça. Sentimento assim, aí eu falava, estou indo para o inferno. Só que aí eu ia no banheiro, fazia uma oração, pedia perdão, estou indo para o céu de novo. Aí eu ia lá para a minha mesa, chegava um link assim no computador, e eu abria, era pornografia. Nossa, estou indo para o inferno agora, de novo. Aí eu ia lá, fazia outra oração, pronto, estou indo para o céu. O que eu estou dizendo? Que no mesmo dia eu ia do céu ao inferno 30 vezes. Sem segurança na salvação. Sem convicção da salvação. Ignorando completamente o fato de que o preço que Jesus pagou foi único, parcela única, está resolvido. Nada me separa do amor de Deus. Nossa, mas e a pessoa que vive pecando? Se ela foi sincera no seu coração, quando ela disse assim, Jesus é Senhor da minha vida. Romanos 8:1 vai dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a evidência de que alguém está em Cristo Jesus é que esse alguém não ande mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, então quem está no Espírito não vive pecando? Não sei se é assim. Aliás, não me parece ser um ensino bíblico isso. Porque Paulo vai dizer o seguinte, eu não entendo o jeito que eu funciono. Romanos 7. Porque existem coisas boas que eu queria fazer, e eu penso nelas, mas eu não consigo. Existem coisas ruins que eu não queria fazer, mas essas aí eu vou lá e faço. E de novo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse aí eu vou lá e faço. Na verdade, não sou eu quem faço, Paulo disse. É a medida do pecado que ainda habita em mim. E será que essa medida do pecado era capaz de separar Paulo do amor de Cristo? Não, porque senão ele não tinha escrito aqui no finalzinho de Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo. Nem o pecado? Não. Mas e se eu peco? Tem uma cruz no teu coração. Corre para lá, se arrepende, quebranta. Deixa Deus te tocar, mudar a tua mentalidade, mudar a tua ideia, mudar o teu jeito de ver o mundo, de ver as coisas, de ver aquele vício, de ver o pecado. Se arrepende. Quebranta, levanta, segue a vida, cumpre a tua missão, cumpre a tua carreira. Seria tão mais fácil a gente se converter e ir para o céu, mas Deus quer que a gente fique aqui vivo por um tempo. Para quê? Para comunicar o amor dele para os outros. João vai dizer assim, nisto conheceremos que somos da verdade. João 3:19. Bem como perante Ele, nós tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, dizendo, estou perdido. Certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nem você se separa do amor de Deus. De novo, desiste de não ser amado por Deus. Ele ama você. E porque Ele nos amou primeiro, então nós podemos amar também. João, de novo, vai dizer: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Adelfos, todos os homens, a humanidade. Mas é difícil amar o nosso inimigo. Só é difícil para quem não sabe amar o amigo. Então, o que eu tenho que fazer? Nós vamos orar agora. Você vai dizer: Deus, eu tenho amado os meus amigos? E se ele disser para você: não como deveria, então você vai dizer para ele: então o Senhor me perdoa e me ajuda a mudar. Talvez agora, enquanto a gente ore, teu coração queira te acusar, dizendo: eu não sei se eu fui perdoado de verdade. Mas certamente Deus é maior que o teu coração, e o Espírito Santo habita em você. Ele vai dizer para você: você está perdoado. Você pode sair da presença do Rei, não como alguém que ainda deve, mas como alguém que já foi plenamente perdoado. E aí, a gente pode seguir o conselho de Jesus. Se você foi perdoado, então perdoa os outros. Porque quem não perdoa, esse não pode ser perdoado por Deus. Ah, eu tenho um desejo de amar o meu inimigo. Então saiba se você ama os seus amigos. Ah, mas eu queria ser alguém livre. Então consulta o teu coração agora e peça para o Espírito Santo dizer se existe alguma alma viva ainda que você não perdoou. E peça para ele preparar esse momento para você perdoar essa pessoa. Aliás, perdoa ela hoje no teu coração já, diante de Deus. E peça uma oportunidade para que Deus promova esse encontro. Nós vamos orar também para receber esse amor da parte de Deus. Mais uma vez, um batismo de amor sobre as nossas vidas. E se tiver algum medo no teu coração, em nome de Jesus, ele vai embora hoje. E você vai estar pronto para amar como ele nos amou. Amém? Então feche os teus olhos. Eu quero orar por você.